valendo. Eu quero começar a falar de Good Wife, sim, na lata.
Posso só falar que minha voz tá ruim porque eu tô doente, mas eu tô aqui.
Ah, eu acho que a gente ia perceber isso eventualmente.
Não, mas só pra explicar, né? Vai que...
Bom, também, já que eu tô falando na lata, não vi Homeland, agora voltando pra Good Wife. Voltando para Good Wife.
Vou te dar spoiler na sua cara.
Eu
só vou deixar pra você deixar de ser idiota.
Eu acho que esse episódio é tipo, não tem mais Good Wife esse ano, não é?
Não faço a menor ideia. Você que vê a série, eu que tenho que saber.
Ah, eu não fico vendo o calendário, gente. Eu não sou fã de seriado assim.
Aí... Mas conta, como foi?
Menina, foi muito bom, muito bom. Só que teve coisa que podia ter sido melhor. Porque assim, né? No começo dessa temporada, a Alicinha tinha que contratar, tipo, uma estagiária pra ela. E aí ela fica entre duas meninas. A que ela gosta e a menina que é indicada pelo cara lá do divórcio. Né? Porque tem vários departamentos. Um é o departamento de direito que cuida de divórcio. E aí esse cara queria indicar a sobrinha dele. Aí, arma uma mutreta, a menina que a Alicinha queria perde o emprego e chama essa menina lá, que, inclusive, é a esposa do pastor de True Blood. Sabe aquela loirinha que dá pro Jason?
Sabe?
Então, aí ela entra e a menina até que é espertinha, só que aí chega nesse julgamento e a Alicinha tem que confrontar justamente a menina que ela ia contratar, mas que não foi contratada. E aí a menina já vem sangue no zóio, tipo assim, você tinha falado que o emprego era meu, eu recusei uma oferta de emprego, vocês não me contrataram, quando eu voltei na oferta de emprego que eu tinha, eles me contrataram com 20% a menos. Aí tá, começa o julgamento, a menina sangue no zóio. Aí a Alicinha consegue dar a volta por cima. Nisso, a estagiária sangue no zóio liga pro chefe dela e quem era? Michael J. Fox, de novo. Eu adoro quando ele participa de The Good Wife. Ele é muito filho da puta. E aí esse episódio teve um negócio muito legal que me lembrou até Six Feet Under. Sabe o episódio em que a esposa do Nate desaparece? Desculpa se você nunca viu Six Feet Under. Mas eu acho melhor você parar de ouvir, porque isso é uma... uma das melhores partes de Six Feet Under, inclusive. Então, rola uma vibe disso, porque a Alicinha tá lá conversando com o Kenning, que é o Michael J. Fox, pra fazer um acordo. E ela não percebe que tocou o telefone dela 12 vezes, e aí quando ela vai ver, era a filha dela. E ela tenta ouvir as mensagens, era tudo coisa muito suspeita, tipo, entra no carro, alguma coisa assim. E ela fica muito preocupada, e aí sai todo mundo procurando a menina e ninguém encontra. E nisso a Kalinda tá lá de ouvido e percebe que a menina desapareceu e começa a ajudar. Aí você já fala, meu Deus, a Kalinda vai voltar a falar com a Alicinha, elas vão virar amiga, tudo mais. Aí você já fica mó feliz, né? Porque Kalinda e Alicinha é o melhor casal de The Good Wife. Só que aí é a parte que eu não gostei, porque se você não assiste Good Wife, eu posso falar, se você assiste meu cu, vou dar spoiler mesmo, a Kalinda... encontra a menina, na hora de levar pro apartamento ela nem leva, ela fala, ah, agora você sobe e fala lá com a tua mãe. Aí a menina pergunta pra Kalinda, quer que eu fale que você que me achou? Ela fala, não, não precisa falar nada não. Aí beleza, tem tudo a ver, isso é muito da personagem mesmo, porque ela é toda na dela. Mas eu queria ver elas, tipo, trilha de romance, slow motion,
elas correndo na areia, né?
É, tipo, bem Doriana mesmo.
Ai,
eu
vou começar.
Vários momentos. Muito bom esse episódio.
Eu vou começar fazendo um protesto. Porque eu acho um absurdo o que a CW fez com a gente, entendeu? Já era muito difícil pensar que a gente ia ficar sem Chavon nas festas de final de ano, esse momento tão importante que a gente quer, assim, as pessoas que a gente ama perto da gente.
Agora eu quero fazer um protesto também.
Difícil. E aí, eles jogaram Chavon pra 31 de janeiro, pra colocar um reality show chumbrega, chinfrim, mal acabado no lugar.
Qual?
É um novo, mas você lê a sinopse do negócio, é cagado.
Eu adoro RuPaul's
Se fosse, seria bem legal, mas não é.
Não sei nem que canal faz isso. Então, o meu protesto vai para as pessoas que leem notícias como essa e deixam comentários do tipo, foi adiado ou foi adiantado?
31 gente. De dezembro ou de janeiro?
Gente, gente,
Brasil.
Gente.
Vamos lá, né,
só
Brasil?
Só pra completar o do Good Wife, aí tem um momento pra você ver como o Michael J. Fox é bitch. Nessa coisa toda da filha dela desapareceu, ele tava fazendo um acordo pra encerrar o caso com a Alicinha, né? Aí a filha dela desaparece, ele dá carona pra ela, ela vai embora toda desesperada, ele pega as coisas que estão na bolsa dela e acaba achando uma evidência que joga tudo a favor dele e ele ganha o caso, menina.
Safado.
Não é muito filho da puta?
Adoro.
Adoro. Aí ele ainda vira e fala assim, olha, você devia ficar em casa cuidando das suas filhas. Seus filhos, né? Ai, gente, ele
adoro.
É muito filho da puta.
E você já falou que não assistiu Homeland, que é um absurdo. Porque
ai,
a série
gente,
só fica melhor.
Eu queria muito ter assistido, não consegui, não deu tempo. Eu ainda ia atrasar o podcast só pra assistir, mas aí eu achei mancada com você.
Ah, é mesmo, porque hoje eu não tô legal. Mas assim, Homeland é uma coisa linda de Deus.
Quer que eu tire o
fone? Entendeu? Não, não vou dar spoiler pra você. E eu acho que, assim, tem tudo pra ter um season finale. Tem dois episódios, né?
Falta
o de mesmo. Ontem, nos Estados Unidos, e o da próxima semana, que encerra a temporada. E eu acho que tem tudo pra ser do caralho, assim. Desculpa o palavrão, mas tem que soltar, entendeu?
E buceta, Homeland já é falei meu... que não é pra falar palavrão nessa porra desse podcast.
Homeland, olha, orgulho, viu? Orgulho. O que as outras séries mais antigas estão me dando de dor de cabeça, Homeland me dá de orgulho.
É, vamos ver se quando ela ficar velha ela não vai fazer igual.
É, né? Eu espero que não, né? Tendo a Claire Danes no elenco, já me dá uma
mas,
certa
ó,
satisfação.
Mas, ó, sabe qual é o problema? Tem série que devia ter umas temporadas só. Tipo The Killing, Homeland...
Eu não sei
resolve
se uma temporada
porra,
só, mas eu acho que assim, sabe, é, três temporadas, quatro no máximo, acho que tinha que ter esse limite,
caso,
sabe?
Sabe? Do mesmo jeito que levou ela lá pros Talibã, pro Oriente Médio, começa outra temporada sendo outra história, talvez ela investigando em outro lugar.
Ah, e... mas é que a gente, é, enfim.
Não, sabe o que, você entendeu o que eu quis dizer? Porque tem, eles prolongam o caso...
Sim. Não, assim, eu acho que no caso de Homeland, tem história pra pelo menos mais uma temporada.
É porque o The Killing não eles, tinha.
Porque eles estão fazendo uma coisa assim, bem emaranhada mesmo, entendeu? Agora, nesse próximo episódio, fica ainda mais claro de que a coisa não é assim, ah, vamos fazer um ataque terrorista e ok, entendeu? Acabou. É a história. Porque aí, realmente, se fosse apenas um ataque... Aí uma temporada só seria suficiente. O cara vai lá, planeja, dá certo, dá errado e acabou, entendeu? Mas aí eles estão mostrando que a coisa talvez não seja só isso, entendeu? O que eles querem fazer não é só um ataque e acabou. Eles querem fazer uma coisa muito maior.
Virar tipo um arquivo X?
Que precisa... É, não, não, não chega
tirando
a ser...
Tirando essa parte alienígena, blá, 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 mas, tipo, de ter umas investigações... De ser uma
coisa mais conspiratória do
Sim,
que
é,
um ataque terrorista.
Mesmo.
Isso. E é isso, né, gente? Enquanto o Dexter tá aí, né, criando cliffhangers ridículos e risíveis, né, que até eu tava conversando
mas
com...
Mas, olha, esse ano deu pra adivinhar tudo. Dexter, American Horror Story, você viu? Deu pra adivinhar também.
Também, mas só complementando de Dexter, tava conversando com a Kay sobre Dexter e ela falou uma coisa séria.
Beijo, Kay.
Ele termina esse episódio que passou semana passada ligando pra polícia, né, e dando a dica lá do terrorista.
Aquela coisa,
o cara que
tá
agora é terrorista,
né?
Só que assim, ele ligou do celular dele, ele deixou a voz dele gravada, tipo, isso não fica gravado? Então assim, sabe... É tanta brecha que...
Ah, a gente conta que é a ligação
graça.
Anônima, né?
É, não, anônima, mas até ele ligou do telefone dele, deixou a voz dele gravada, né? Enfim, é muita brecha, né? Isso é só um detalhe que pra exemplificar toda a zona que acontece.
É,
né?
Os roteiristas estão meio doidinhos nessa temporada de Dexter.
É, mas realmente, dá pra perceber tudo, assim, American Horror Story... Nossa, que surpresa, né? A menina
que surpresa.
Uou. Oh,
mas eu gostei da Constance ser, correr esse risco de ser presa e tal.
Ah,
mas
eu
achei que eles fossem estender isso até, porque tem mais dois episódios e meio, né? Eu achei que eles fossem estender isso até o último minuto, mas não.
Ai, mas eu gostei dela sendo a bitch na última cena. Ai, gente, eu adoro o Beach, tem respeito.
Ai, que ela sai e deixa o cara lá na prisão.
É, tipo, o cara fica, ah, eu fiz tudo isso, eu assumi a culpa de um negócio que não é meu só pra levar tua cara, porque
ela foi
a culpa não era dela também, né? Mas as evidências estavam apontando pra ela, né? Então ele meio que fez aquilo, e aí ele, não, só me fala que você me amou e tal, põe a mãozinha aqui, aí ela tira e vaza, gente, foi lindo.
Ela é muito
eu bitch, adoro.
Cara, muito
adoro,
ela
gente.
É a melhor personagem de American Horror Story.
Sem dúvida,
e
sem
é
dúvida.
E é uma das melhores atuações dessa temporada também, né?
Também, eu acho que ela vai receber alguma indicação aí de coadjuvante, porque ela é muito boa, realmente.
É, ela é muito refinada, apesar da personagem ser exagerada,
sim, sim.
Você vê que ela tem um refinamento na interpretação dela.
É aquela coisa, né? Se você pega qualquer outra atriz, o negócio ia mais pro lado do Scratch, que é o personagem dessa coisa mais bizarra.
Que até tem, né, em American Horror Story. É. Tem um Scratchzinho, mas não é nela.
É, então, mas é que tá. Se fosse uma atrizinha que não tem a classe que ela tem, a coisa é só pro Scratch. Aí ia ficar caricato demais, entendeu? Mas ela não. Ela dá um certo respeito, um ar de... Uma respeitabilidade pra coisa, entendeu?
Agora.
Por mais que seja escrachado, que seja bizarro, que vá lá no limite, ela, né, com o talento dela, ela consegue dar um certo respaldo.
Eu quero ver o que aconteceu com o Dylan. Com o pai, né?
Com o pai.
Lá. Porque ele viu que é o Tate que comeu a esposa dele.
Sim, agora ele sabe, né? Eu tô super desapontada com o Tate, porque... E eu não sei por que o Ryan Murphy fez isso, né? Por que eles pegaram o personagem, apresentaram como um moleque doido, que no começo ele era um doidinho.
E depois,
né,
ele vira herói,
aí,
né?
Aí depois ele vira herói, né? Que aí conta a história dele e tal. Você começa a se importar com ele, a realmente querer que ele se dê bem, né? E aí fodem tudo, mostrando que ele é um homem de preto, mostrando que ele é doente, que ele é meio retardado mesmo e tal. Eu não sei por que fizeram isso.
Engraçado, você tava falando, eu tava lembrando de Battlestar Galactica, porque em Battlestar Galactica isso é muito constante. Uma hora você ama um personagem, na outra hora você odeia ele, mas lá...
Mas
era
por
tudo
motivos...
bem feito e fazia
sentido. Exatamente.
Tinha um embate filosófico, religioso, político. E em American Horror Story é qualquer coisa, porque é mais fantasioso também. E Battlestar Galactica mexia com essa coisa de, né, o final da humanidade, a gente vai se reconstruir, a gente vai se fuder. É tudo questão de roteiro, né, meu?
Isso, é, então, exatamente. E assim, pelo que eu vi das sinopses dos episódios, dos dois últimos episódios, né, de American Horror Story, vai mostrar o nascimento dos bebês e o que acontece depois, vamos dizer assim.
Aí, olha só, será que vai ser um bebê bom e um bebê ruim, tipo o Ringer? Porque um a gente já sabe que é o anticristo, né? Dizem por aí.
Eu acho que...
Só falta o outro ser
mais...
Jesus, né?
Pois é, eu acho que... O Henrique Cristo. Eu acho que seria mais viável se, de repente, já que é o anticristo, que ele matasse o outro bebê com o cordão umbilical, né?
Nossa, ia ser muito bom ele já nascer enforcando o outro.
Não é? Não nascer enforcando. Mas, sabe, quando fossem fazer o parto, falar, esse bebê aqui morreu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Que é uma coisa... clinicamente possível, mas que ficasse sugerido que fosse
o outro
bebê,
matou.
Entendeu?
Ou então podia nascer o Chuck, né? Tá, já tô aloprando, vai.
Não, agora você tá aloprando.
Aí você assistiu o Natal do The Office, né?
Eu assisti.
Eu acho que eu assisti também. Foi... Ah, não, o último que eu assisti foi o da Maura...
Ah, não, esse foi o antepenúltimo. Quer dizer, foi o penúltimo.
Como que foi o Natal?
Então, aí que tá. The Office tem uma tradição muito grande. Acho que todas as temporadas que ela exibe até agora sempre teve episódio de Natal. Se eu tiver errada...
É, Natal e Halloween são clássicos,
né? Não me xinguem, mas normalmente tem. E o que acontece é o seguinte. Quando o episódio de Natal de The Office, que normalmente são os pontos altos da série, esses... episódios temáticos, né? Ele fica ruim, ele fica chato. Isso quer dizer muita coisa sobre a série, entendeu? Porque um episódio comum, ok, ele, né? Você tem os altos e baixos normais, né? De qualquer série. Agora, quando um temático, que normalmente você tem uma tradição de fazer bons episódios, ele fica ruim, poxa vida, sabe, reavalia, entendeu? Pensa bem no que vocês estão fazendo. Foi muito chato o episódio, muito chato. O personagem, o novo chefe lá, o Robert California, ele é um bom personagem, mas ele não se encaixa dentro do escritório. Parece que, assim, o desconforto que as pessoas têm porque ele é maluco não é o... não é de propósito. Parece que realmente as pessoas estão desconfortáveis, os próprios atores, entendeu? Estão desconfortáveis com a situação. E aí você vê que tem já umas piadinhas apelando, tem umas coisinhas desnecessárias.
Apelando de por quê? Porque escatologia já teve, entendeu? Aliás, o que me irritava no começo é que era meio escatológico demais até.
Ah, não, piadinha assim, bobinha, sabe? Mas mais pro lado do sexo, que assim, nunca teve muita coisa nesse sentido, entendeu?
Sabe que eu não suporto aquele personagem que era estagiário do BJ, sabe? Que
não, é... ele é péssimo.
Ai, vai, tira esse cara, talvez ele seja um bom roteirista, mas eu acho que ele se sente tanto colocando umas falas nada a ver pra ele, ou talvez ele já tomou pra si que o personagem dele se acha demais e tem que ter só piada sem graça.
Então,
tipo, esse... não tem graça essa piada. Virou meta piada, sabe?
É, então, esse era um dos pontos de um texto que foi postado semana passada no Box, né? Quais são os problemas de The Office se ainda tem salvação. E o Ryan, ele fazia sentido e ele era engraçado quando existia o Michael, porque o Michael era completamente obcecado.
Sim.
Por ele, né? Então, era engraçado as interações, né? O Michael, pô, comprou um iPod pra ele num dos episódios de Natal, né? E aí ficou mó constrangedor, porque todo
foi
mundo comprou...
aquele episódio do Amigo Secreto, né?
Isso, todo mundo comprou um negócio mais simples e tal, e aí ele me aparece com o iPod, quer dizer...
E o Toby também, né? Perde um pouco da graça, porque...
Não, o Toby perdeu totalmente a graça, porque... A maior...
Ele só virou o cara depressivo do RH.
Exatamente, o cara... Não é nem depressivo, é o cara bosta, né, coitado, ele quer ter voz, mas, tipo, ninguém dá bola pra ele, né, então
é
engraçado. É,
mas o legal com o Michael é que ele falava até algumas vezes coisas corretas e o Michael aloprava, tirando
não,
muito
não,
a cara
total,
dele.
O Michael odiava ele, não sei porquê, nunca foi explicado.
Podia ter, né, origens do ódio.
É, mas era muito engraçado. E assim, é... Na verdade, se você for começar a analisar, exceto os personagens mais secundários da série, né, tipo Creed, a Meredith, a Angela, que eles aparecem e fazem uma piada eventualmente, os mais importantes,
tão
né,
chatos.
É porque muito das piadas giravam da interação com o Michael.
Sim.
O Dwight era melhor interagindo com o Michael.
O,
né?
Jean, a Pam,
o Jean, a Pam, todo mundo era
Andy.
Melhor quando interagia com o Michael.
É, os outros, então, ó, o...
É claro que tinha...
É, igual você falou, Meredith Creed e o outro lá da contabilidade, sem ser o gay, o mais gordinho.
Sim, o...
Eles soltam piadas boas, aleatoriamente,
sim.
A Angela também.
Faz comentários
bons.
Mas
o resto precisa, né, de ter uma escadinha pra subir e fazer a graça do humor.
É, então, assim, você pode até falar, ah, mas o Dwight e o Jean sempre tiveram uma interação legal. Tiveram, mas, tipo...
Ficou lá atrás.
Ficou lá atrás, entendeu? Tinha muito desse
Ai,
foco.
Ai, gente, mas eu ri muito mais... quando o Jean sobe no telhado, o Creed tá lá pilotando o helicóptero.
Ele é muito bom, gente, ele é muito
Ai,
bom.
Ai, que ótimo, muito engraçado. E mas... aí, essa semana ainda teve Community também de Natal, né?
Teve Community, me conte de Community de
então,
Natal.
Então, foi um episódio tipo Glee... Eles tinham. Porque assim, Community é numa universidade, todo mundo sabe. Nessa universidade também tinha um coral Glee, né?
Uhum.
E aí, esse coral Glee, num episódio anterior, eles contam que morreram todos num acidente de ônibus.
Nossa.
E aí, nesse, eles acabam arranjando um novo coral, mas o Jeff não gosta do Glee e ele faz de tudo pra acabar. E ele acaba com esse novo coral. Aí todo mundo começa a achar que foi ele que matou todo mundo, mas aí, enfim, não é esse o caso, depois quem assistir vai ver. O mais engraçado é que eles vão fazendo... Cada ator tem um número musical, e ninguém quer fazer parte do Glee, aí eles vão entrando um por um nessa parte. O melhor é com a Shirley, porque eles colocam um coral lá, que começa a cantar música de Jesus, mas como se não soubesse quem é Jesus. Tipo, quem é o menininho que nasceu na manjedoura? Quem é o cara que fez isso? E a Shirley lá louca pra falar, é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré. Tipo a menina pastorinha, sabe?
Sei.
Aí uma hora ela não aguenta, ela entra lá cantando Jesus the Lord. É muito engraçado essa parte. Viu? E aí a Brita no final estraga tudo, porque ela é a menina que corta o humor, né?
Claro.
É muito bom, muito bom.
É, eu tô vendo agora o Community.
Ah, é? Você tá onde?
Eu acho que eu tô no sexto, sétimo episódio. Mas é isso. Não adianta, gente. Meu forte na comédia, não adianta.
Não é comédia?
Não é, não adianta.
Eu sou mais na comédia, sabia?
Eu não levo jeito pra comédia.
Ah, eu já prefiro. Por mim, todos os programas tinham 20 minutos de duração e seriam de humor.
Não, eu até gosto da duração. O problema é que, sei lá, eu acho engraçado, mas eu não sou daquelas pessoas que... Se eu tô assistindo sozinho, eu não dou risada, entendeu?
Entendi.
Às vezes eu até acho inteligente, engraçada a piada, mas não sou do tipo... De repente, se eu vejo com alguém, até me divirto, né? Mas acho que eu rio mais da pessoa rindo do que da piada.
Tem isso. Aí, o que mais? Que teve Big Bang Theory, eu assisti, não foi nada demais, era sobre bullying.
Mais um sobre bullying?
Mais um sobre bullying. Que era então, Leonard. Tinha um cara da infância dele que fazia bullying, aí o cara vai atrás dele querendo inventar um óculos que transformasse todos os filmes em 3D. Aí não teve mais. O que, que é mais que eu vi?
Ah, não tem, né? Na verdade.
Vi o show da Shakira, vi o show da Kylie Minogue, vi o show da Britney.
Ai, ai, que desperdício de tempo, não?
É, o da Britney é um desperdício de tempo mesmo. Eu tô ansioso para ver 30 Rock ano que vem. Ah, eu vi Two Broke Girls, que foi bem bom, que é assim, começa a nevar, aí a menina tem que dar um jeito no cavalo, que ela cuida do cavalo no dentro de casa, praticamente, né?
Nossa.
E aí tem que arranjar um celeiro pro cavalo. Eu gosto. Oh, me fala uma coisa, o Patrick King, que ele fez mais?
Sex and the City?
Eu sabia que era de lá. Por isso que eles têm umas...
Michael Patrick King, né?
Então, por isso que eu fiquei na dúvida, porque na hora do... Deixa eu ver aqui no IMDb. Só aparece Patrick King, se eu não me engano.
Ah, não, então não é o mesmo.
É, por isso que eu fiquei na dúvida, porque eles fazem umas piadas em Two Broke Girls muito boas sobre sexualidade das mulheres. Então, quando você vê o Patrick King acha que é o Michael Patrick King, faz total sentido, né? Porque o cara dirigiu filmes do... Ah, não, é ele mesmo. Michael Patrick King. E é o Whitney Cummings, né? Que é a Whitney do seriado Whitney.
Isso, essa chata que faz um seriado
tá
legal.
Por que eu amo tanto Two Broke Girls? Ah, e tá aqui na bandeja, ó. From the executive producer of Sex and the City. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo hoje.
É verdade. Foi ele que dirigiu os dois filmes de Sex and the City.
Foi, ele escrevia roteiros da série também.
Yes.
Aí,
é porque o criador
menino...
é o Darren Star, né?
É, o Darren Star, isso aí. Não é o Darren Criss, tá, gente?
Não.
House, não sei se teve mais, parei de ver, mas logo eu volto.
Ai, gente, não, House eu
Mother,
nem...
não vi.
Nem procurei, na verdade.
Modern Family eu ainda não assisti, preciso ver. Parks and Recreation também tô atrasado com o episódio 10. Raising Rope.
Que absurdo.
Eu tô acompanhando. Só isso.
É isso. Acho que semana que vem vai ser melhor, né?
Vai ser menor ou melhor?
Vai ser melhor.
Tomara,
talvez menor, porque terão um pouco
melhores.
Menos séries.
Aí semana que vem vai ser melhor com certeza, porque vai ter meu aniversário no dia 20.
Ah, que lindo.
Beijo, quero meus presentes, tá, gente? E aí,
ai,
aliás, sexta-feira desta semana, dia 16, tem festa de aniversário, tá todo mundo convidado lá no Dinamite, mesmo lugar que a gente fez a festa Blogô. Pela primeira, segunda e terceira vez, vai ser um arraso.
Não, um e dois só, Bocó.
Não, um, dois e três.
Não.
É, um, dois e três. A quarta foi a de True Blood lá no Sonic.
Ah, é?
É.
Teve três Blogô lá?
Foi, ó. A primeira foi
Nossa,
de Glee.
Gente.
A segunda foi de Big Bang Theory. A terceira foi da Sue Sylvester. A quarta foi de True Blood. E a quinta foi de Hawaii Five-O. E
Nossa,
a sexta...
desmemoriado.
Pode falar da sexta?
Tan, tan, tan.
Dia 20 de
não,
janeiro.
Deixa as pessoas curiosas sobre o tema.
É, só vou falar isso, ó.
Só fala que vai ser...
20 de janeiro. Talvez isso. A gente revele alguma coisa pra você. Talvez não, no próximo podcast sai bem
próximo
no dia
podcast,
20 de dezembro.
Isso.
Dá pra gente falar.
A gente dia fala qual
meu
é o tema.
Aniversário.
Oh.
Ai, gente. Aliás, Ana, a gente tem uma atrasada com o negócio da promoção. Eu tô com vontade de mudar todas as regras da nossa promoção da Cesta Básica e a gente vai fazer um videocast explicando tudo isso pra essas pessoas, tá?
A gente vai fazer um videocast?
Vamos fazer um videocast, mostrar tudo que tem na cesta, tem mais coisa dentro dela. E aí a gente vai dar uma mudadinha nas regras pra ficar mais fácil pra todo mundo participar.
Então tá bom.
Tá bom?
Ok.
Acho que é isso, né, Moreira? Até...
Acho que sim.
Até é o tudo... quê? Você é tudo que eu... coisa?
É tudo que eu consigo... É tudo que eu consigo fazer nesse momento.
Ah, então tá bom. Ó, vou lá que eu vou assistir 2 de Homeland, 2 de House, 2 de How I Met Your Mother, 1 de Mother Family, 1 de Parks, 1 de Raising Hope e 1 de The Office.
Semana que vem a gente grava o último podcast desse ano, falando dos finales de Dexter, de Homeland, falando do episódio de Natal de Glee e tudo o que acontecer nessa semana.
É, o podcast lá mais nos lindo, dia 20 de dezembro.
Vai ser um podcast bafo.
Vai ser um podcast lindo, gente. Meu aniversário.
Será? Ai, meu Deus, agora aguenta.
Beijo, Brasil.
Beijo, Brasil.